Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você, que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marco Souto e transmissão ao vivo pela Fábrica Host. Estamos ao vivo aqui na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, e em rede com várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP e também no canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. Um gesto de amor e solidariedade é o que define o ato de doar sangue. E foi esse propósito que inspirou a AERP, a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, na criação da campanha Rádio na Veia, Cada Gota Faz a Diferença. Nesse contexto, a campanha utiliza a força do rádio para engajar pessoas na doação, numa data muito especial que é a Semana Estadual do Rádio, que vai do dia 20 até o dia 25 de setembro. Nesse período, rádios de todo o Paraná estão levando esta mensagem para seus ouvintes. E a ideia é que isso ajude a aumentar o volume de sangue doado em todas as unidades do MEPAR, que tiveram seus estoques bastante reduzidos durante toda a pandemia e precisam de mais doadores para continuar salvando vidas. E hoje estão aqui no estúdio do Em Pauta, representando o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o MEMEPAR, para falar sobre a importância da doação de sangue neste momento em todo o estado, a chefe da divisão de hemoterapia, que é a Renata Pavese, também aqui representando a divisão de suporte ao usuário, a Marilise Caus, e também para nos ajudar aqui com algumas perguntas, a Magali Zimmermann Covo, que é enfermeira da coleta do MEPAR. Sejam todas muito bem-vindas e obrigado por aceitarem nosso convite. Tudo bom, Renata, Marilise e Magali?
Bom dia a todos.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui participando e divulgando um pouquinho do nosso trabalho e falando muito da importância dele na vida de todos os pacientes, todas as pessoas que necessitam de sangue.
Certo. Renata, acho que a gente pode começar para a gente entender realmente a importância desse momento de, né, das rádios estarem abraçando essa causa, por que é preciso mesmo ter esse esforço a mais de estar todo mundo preocupado com isso neste momento.
De fato, a doação de sangue não é algo comum na vida dos brasileiros. Então, ele não tem esse hábito, essa cultura de doar sangue. E com a pandemia, essa situação piorou ainda mais. Esse tipo de campanha que nós estamos realizando junto com vocês é extremamente importante porque ela ajuda a aumentar significativamente os nossos estoques, que hoje estão tão em baixa.
Estão em baixa quanto? O que, que significa em relação a períodos antes da pandemia?
Em torno de 40% abaixo.
Isso então, no geral.
Uhum. Super significativo, né? Uma redução extrema. Então, hoje nós temos assim, nossos estoques, nós trabalhamos com nossos estoques no limite, limite abaixo. Então, por isso que nós estamos aqui, né, nessa campanha, pedindo ajuda de todos os cidadãos do estado que compareçam nas unidades mais próximas de sua residência e realize sua doação de sangue, que vai estar salvando, né, até 4 vidas.
Até 4, uma doação, uma pessoa doando pode salvar até 4 vidas,
pode,
né?
Pode salvar até 4 vidas.
Certo. E, Renata, como você falou, já não é muito costume do brasileiro doar sangue, né? Então, se agora está 40% abaixo, isso deve significar muita dificuldade de trabalho para vocês, né?
Muito difícil mesmo, porque as situações continuam ocorrendo. Então, os pacientes continuam nos hospitais, os acidentes continuam acontecendo, infelizmente,
sim,
né? Mas é do dia a dia, a gente sabe que isso acontece. E ainda tem aqueles pacientes que sempre necessitam dessa transfusão. Então, mensalmente, eles, dependendo da patologia que eles tenham, eles têm que fazer transfusões a cada 20, 30 dias. Então, além de tudo isso, né, veio a pandemia e um dos tratamentos voltados pro COVID é a transfusão de plasma, que é um derivado, né, dos componentes do sangue.
Certo. Então, tem alguma regional hoje com maior dificuldade, só para a gente entender, que chegou a passar assim, um período mais extremo de puxa, faltar e ter que buscar em outro lugar para não faltar ali para o paciente?
Então, assim, como funciona? Nós somos uma hemorrede, nós dizemos. Nós temos 23 unidades espalhadas em todo o estado. Eventualmente, né, acontece de uma regional estar um pouco, né, abaixo do esperado, precisando mesmo. E como somos uma hemorrede, nós emprestamos, digamos assim, né? Aquela bolsa de sangue, ela caminha pelo estado. Então, às vezes, uma bolsa de sangue de uma pessoa que doou em Cascavel pode vir para Paranaguá, pode ir para Maringá. Então, onde existe a maior necessidade, essa rede vai atuar. Então, existe toda uma comunicação que ocorre ali internamente no EMEPAR, né, entre as unidades, e é feito todo um trabalho, então, para suprir a necessidade daquela região. Então, assim, esta semana pode ser a primeira regional, semana que vem a 21ª, e assim por diante, 15ª, e a gente vai trabalhando em rede. Então, isso, por isso que é muito importante que as pessoas, né, compareçam aos bancos, porque às vezes aqui em Curitiba o estoque pode estar até considerável, assim, considerado como bom, mas pode ser que existam outras regionais que não estejam tão boas assim, né? Então, assim, nós trabalhamos com essa movimentação para que não falte sangue para ninguém.
Certo. Então, mesmo que aqui, por exemplo, está alguém ouvindo a gente em Curitiba, aí vai lá doar sangue e descobre, até que a situação aqui de Curitiba não está tão ruim, então acho que nem precisa tanto assim, mas não precisa porque vocês conseguem enviar para os lugares que estão com maior dificuldade.
A gente faz toda essa movimentação, então, para que não falte o sangue para ninguém.
Até porque, acho que cabe no que a Renata está falando, salientar que nós atendemos 385 hospitais no estado.
Exatamente.
Então, isso é bem
muito significativo,
importante,
né?
Exatamente.
Só Curitiba e região metropolitana são 44 hospitais. E atendemos mais esses 385 municípios.
E a demanda do SUS, né?
SUS.
Isso. Ou seja, a população em geral que acaba, né, precisando disso mesmo.
Uhum.
E assim, a gente tem que lembrar, né, como você falou, Renata, não são apenas as cirurgias, as emergências, mas tem pessoas que precisam disso, né, diariamente, permanentemente, durante a vida, né?
Regularmente.
Que seriam os hemofílicos, né, que usam, fazem transfusão constantemente,
os talassêmicos,
né? Anemia falciforme, né?
Isso.
Então são os portadores dessas doenças que eles necessitam direto da transfusão,
não,
né?
Não podem ficar sem de jeito nenhum,
os hemofílicos, na realidade, eles recebem um hemoderivado, né?
Certo.
Que é o fator de coagulação,
uhum.
Que é um medicamento, né? O sangue próprio, não é a transfusão de sangue, mas esse medicamento, que é o fator de coagulação, ele é um medicamento que é derivado do sangue. Então, são retirados os fatores de coagulação do sangue para ser produzido esse medicamento que os hemofílicos utilizam.
Certo. E tem algum tipo de sangue que é mais, mais procurado? Vocês esperam mais que recebam? Sangue tipo O, aquelas... Que às vezes tem maior dificuldade de encontrar e aí... Pode dar realmente um problema maior.
Todos os tipos de sangue nós precisamos.
Sem dúvida. Todos bem-vindos.
O que acontece é que o O, ele é um doador universal, né? Então, qualquer outro tipo de sangue, qualquer outra pessoa, paciente que tem um outro tipo de sangue, em casos de emergência, em que não dê tempo de ver o tipo, por exemplo, né, do sangue da pessoa, transfunde o O. Entendeu? Então, o O negativo.
O negativo,
isso,
certo.
O O negativo. Uhum. Então, por isso que a gente diz que é o que a gente mais procura. Mas, assim, os hospitais, né, eles buscam, né, e é recomendável que faça a transfusão isogrupo, que a gente diz. Então, se a pessoa é A positivo, ela tem que receber o A positivo, né? B positivo e assim por diante.
Certo, entendi como é que funciona,
hoje,
né?
Hoje, nosso estoque, nós estamos, assim, com uma baixa em O negativo, A negativo e B negativo, tá? Curitiba.
Certo.
Tá? Curitiba. Uhum. Então, essa é a situação de hoje. Entretanto, os demais estão no limite, né? Então, a gente precisa de todos os tipos, mas com maior ênfase nesses três tipos.
Certo.
O, A e B negativos.
Então, os ouvintes aí que estão, né, acompanhando o programa, você já sabe seu tipo sanguíneo, fique atento. Se não doou ainda, aproveite essa semana, né, Renata?
Isso mesmo. Essa semana e todas as outras que puder.
Sempre que possível, né?
Isso.
E para quem nunca doou sangue, né, e tá ouvindo e tá se sentindo estimulado aí, o que a pessoa precisa saber antes de tudo?
Bom, primeiramente, a pessoa tem que estar em bom estado geral de saúde,
uhum.
Né? Se tiver a mínima, assim, possibilidade de estar desconfiado que está com Covid, então, por favor, fique em casa,
sim,
né? Então, sinal de gripe,
qualquer atividade
gripe, resfriado, tosse, dor de garganta, então, não compareçam aos bancos de sangue, porque não pode,
sim,
né?
Claro.
Então, é um risco. Mas tem que ter, assim, tem que estar saudável, bem alimentado, bem hidratado, ter tido uma boa noite de sono, pesar 50 quilos, né, no mínimo. Então, 49,800, não pode, não passa. Então, é acima de 50 quilos, né? Estar, sempre ir com um documento oficial com foto, isso é muito importante, porque sem esse documento não consegue realizar a doação também, né? Existem algumas situações que contraindicam as doações. Eu vou falar, citar algumas porque são inúmeras.
Sim, acho que a gente pode ir detalhando, né, um pouquinho, mas claro, a pessoa vai acabar descobrindo na hora que for doar,
isso,
né? A gente sabe
porque
disso.
É feita uma triagem. Isso. Quando a pessoa chega no banco, ela vai fazer o cadastro dela, então por isso que ela tem que estar com o documento em mãos. Aí, ela vai passar para a triagem clínica, onde vai ser realizada toda aquela entrevista bem minuciosa, né, com o doador. Vai ser verificada a hemoglobina, se ele está com anemia ou não. Aí, a coleta e depois o lanche. Mas é muito importante, assim, a gente sempre coloca nos sites, nos comunicados, os critérios básicos para doação. Então, assim, eu coloco ali algumas medicações, contraindico a doação, mas olha o rol de medicações que a gente tem,
certo,
né, no mundo hoje.
Exato.
Então, é impossível elencar todas as medicações ali, né? Então, assim, é de maneira geral. É sempre bom que a pessoa, antes de doar, dá uma olhada lá nos critérios, porque às vezes vai lá, chega lá, fiz uma tatuagem semana passada. E tatuagem, quem fez tatuagem, são 6 meses sem poder doar. Tatuagem, piercing, botox. Então, cada um tem o seu prazo, né, diferente. Então, como eu disse, medicações, endoscopia, colonoscopia, vacinas, né, alguma doença, alergia, procedimento odontológico, que mais, Maga? Vamos ver.
Vamos colocar a Magali, então, para falar com a gente aqui. Magali vai entrar, isso. Vamos colocar aqui o microfone para poder conversar com a gente também.
Então, esses procedimentos todos têm inaptidões. Agora, a gente tem os procedimentos estéticos, né, que está na moda. Tem o botox, tem a sobrancelha, a maquiagem definitiva.
Sim, que a gente faz ali, às vezes, no local, que sempre pensa, nossa, isso não vai impactar em nada, né?
E aí é importante que as pessoas que forem para o Hemocentro já levem a data da sua vacina do Covid, se teve um acidente, foi mordido por um cachorro, alguma coisa assim, já leve qual foi a data da vacina, qual foi a data do procedimento odontológico, qual foi a data da cirurgia, do procedimento estético. Porque na hora que a gente vai entrevistar, a gente precisa muito dessas informações para a gente saber com precisão se a pessoa pode ou não pode. E também o medicamento. Porque são, como a Renata disse, são muitos medicamentos e a gente às vezes não sabe precisar quais são os períodos, se a pessoa pode ou não pode, se ela não souber o nome do remédio que ela toma.
Certo, então é bastante detalhe, o pessoal precisa ficar atento, né? E acho que a gente pode detalhar um pouquinho mais isso durante o programa. Falar também sobre a questão do Covid, né? Quem já teve, essa importância também de participar dos estudos, né? Saber os prazos também de cada vacina, tem um prazo diferente. Mas a gente vai falar sobre isso então no próximo bloco. Tá bom? A gente já volta então aqui nesse Em Pauta especial hoje, recebendo aqui as profissionais do EMEPAR, que fazem esse trabalho de levar, né, a doação de sangue aí para todo o estado. Estão aqui comigo no estúdio a Renata Pavese, também temos a Marilise Caus e a Magali Zimmermann, todas representando o EMEPAR em pauta sobre doação de sangue na nossa campanha aqui hoje, que nós fazemos junto, a ERP junto com o EMEPAR. Voltamos já depois do intervalo.
Em Pauta, realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.